up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Mbanza Congo e Cais do Valongo. Duas realidades diferentes, um denominador comum: a escravatura. Ambas foram declaradas em julho passado pela Unesco Património Mundial da Humanidade. Cais do Valongo, por constituir a memória histórica do desembarque no Rio de Janeiro de africanos escravizados. Mbanza Congo, por ser a capital do amplo Reino do Congo, que se estendia da atual Angola aos dois Congos até ao Gabão. Enfim, um dos maiores estados constituídos da África Austral entre os séculos XIV e XIX. Reino onde os portugueses chegaram no século XV e com eles o cristianismo. Será, todavia, o início do fim do reino e também o início do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o chamado Novo Mundo, ou seja, para as Américas. E isto virá a dar origem aos afrodescendentes que vivem ainda hoje os estigmas da escravatura. Por esta razão, a ONU declarou uma década internacional, 2015-2024, para ajudar a eliminar esses estigmas. O tema da década é reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Mas quando começou exatamente esse contacto entre o Reino do Congo e os portugueses e como é que veio a dar origem ao tráfico transatlântico de africanos escravizados?
Começa em 1482, quando Diogo Cão chega à foz do Rio Congo e imediatamente enviou seus emissários para o centro, porque o centro do Reino do Congo situava-se a mais de 180 quilômetros da foz. E então, Diogo Cão não foi, mas mandou para lá emissários. Mas viu que eles depois nunca mais vinham. Passou-se muito tempo e eles nunca mais regressavam. E interrogou-se sobre o que se passava. Mas, efetivamente, porque era bastante longe e pelo caminho tiveram de parar muitas vezes, curiosos com os contactos que foram tendo com os africanos. Mas ele, pronto, Diogo Cão achou por bem partir e partiu da foz do Rio Zaire e regressou a Portugal. Regressou levando com ele alguns africanos. Eram do reino do Congo, porque a foz era uma das dependências do centro do reino do Congo. Havia aí reis com que teve contactos e daí levou alguns africanos para Lisboa. E aí foram, aprenderam português e alguns elementos de civilização portuguesa. Foram contentes, voltaram contentes, porque seriam elementos já de cruzamento das duas culturas. Haveriam de facilitar a comunicação entre portugueses e africanos que tinham ficado. E assim começou a história.
O nosso colega Moisés Malumbo, sociólogo e autor de vários livros sobre os povos e as realidades de Angola e não só. O Reino do Congo, que tinha sede principal em Mbanza Congo, norte da atual Angola, acolheu, portanto, de bom grado a chegada dos portugueses. Viam nisso uma oportunidade de troca cultural, comercial e espiritual para o progresso dos dois povos. Tanto é que o rei e a rainha desse reino, que já era monoteísta, se fizeram batizar, assumindo os nomes de Dom João I e Dona Leonor, em analogia aos seus homólogos portugueses. E aceitaram enviar africanos para Lisboa, juntamente com Diogo Cão, para serem sacerdotes e pessoas instruídas, capazes de mediar nessa troca de civilizações.
Se Diogo Cão depois levou alguns africanos, e foram para lá, era para que desses se fizessem alguns sacerdotes. E como efetivamente alguns depois se fizeram sacerdotes, e eu que queriam os reis, mas com os sacerdotes queriam também professores e outras pessoas que trouxessem elementos de desenvolvimento propriamente dito.
Mas depressa, as relações entre os Mani, ou reis do Congo, e Portugal se deterioraram. A razão disto foi que, por mal intenção ou por equívoco sobre a forma de escravatura doméstica que se praticava em África, os portugueses deram-se à escravatura.
Assim aconteceu, tanto assim que o rei do Congo aderiu ao cristianismo, mas um pouco depois deixou imediatamente o cristianismo, quando viu as intenções dos portugueses em escravizar. E teve um primeiro filho também, que seguiu a linha do pai. Não quis ser batizado quando viu a escravatura. Infelizmente, a igreja estava lá metida também nesta coisa. A igreja não entrou imediatamente em 1482, mas foi em 1991. Numa segunda viagem de Diogo Cão, quando vieram muitos sacerdotes agostinianos, franciscanos e os capuchinhos um pouco mais tarde. Mas depois o rei negou logo o cristianismo porque viu que estava, até certo ponto, infelizmente mesmo assim, aliado naquele tempo à questão da escravatura. Também mal interpretada pelos missionários, diga-se de passagem, para eles, para alguns, como reza a história, era modo de purificar até os africanos dos seus vícios de preguiçosos, de não fazerem nada, como eles diziam, quando eles tinham suas atividades agrícolas, inclusive, e comerciais, bem organizadas, com muitos outros reinos.
O certo é que, com base nisso, os portugueses se tornam nos pioneiros do tráfico transatlântico de africanos, por eles escravizados.
São os pioneiros e, infelizmente, isto depois veio a confirmar-se, depois, no rei que se seguiu a Dom João I, o Tazingancovo. Depois deste rei, seguiu-se um outro, Dom Afonso I, Mwembanzinga, o tal muito famoso, em cujo reino a questão da escravatura, então, veio a ferver muito, muito mais do que nos reinos anteriores.
Veio a ferver no sentido de que ele aceitou ou no sentido que continuou a combatê-lo ainda mais, com mais vigor?
Olha, a questão foi assim. Se formos ainda a Dom João I, Zincancovo, ele tem um seu filho que depois foi proposto para rei, mas ele, como não tinha aceite batizar-se, porque os missionários estavam também metidos na escravatura, então foi escolhido este Dom Afonso I, que os reis queriam, porque este era novo e ainda não se tinha metido na questão da escravatura. Mas quando ele também chegou, continuou dentro do sistema da escravatura, infelizmente. Mas sempre dentro daquele conceito de que enviando africanos para a Europa, sendo mesmo escravos lá nas casas reais de Portugal, haveriam de aprender coisas novas e serem tratados como os escravos são tratados quando são escravos domésticos. Por isso, Dom Afonso...
O sistema africano.
Sim. Dom Afonso I, Mwembanzinga, também incrementou a escravatura neste sentido, de escravatura doméstica daqueles que vão lá de Portugal aprender qualquer coisa de novo. E, sobretudo, enviava escravos em troca de missionários, é o que ele queria. Nas cartas desse tempo, tudo o que se lê é que enviava escravos para, em troca, receber missionários e professores para ensinarem o português e muitas outras coisas que passavam, seja como for as tecnologias, algumas coisas de desenvolvimento, passavam sempre pelo saber ler e escrever. E isto era em Portugal que se aprendia. Mas os portugueses foram virando isto completamente. E então o rei, neste caso, Dom Afonso I, revoltou-se com os portugueses e entrou em conflitos que não acabavam, a ponto de ele chegar a expulsar os portugueses todos do reino, incluindo os missionários. Mas a um certo ponto, quis ainda fazer exceção, deixar só os missionários, mas deles excluiu os dominicanos, por exemplo. E sabemos que tudo isto vinha da parte de de comportamentos de missionários que ele também não esperava. Uhum. E que, no entanto, sendo missionários, deveriam ter uma ética maior, o que não veio a acontecer. Por isso expulsou também os missionários, mandou-os embora, mas depois tolerou, que quis que alguns viessem e mais tarde vieram. São muitos capuchinhos, agostinianos, jesuítas, vieram, mas quando ele chegou ao fim do seu reino, o reino estava total conflito por causa da questão da escravatura, que ele não queria. E os reis tradicionais que o escolheram, em vez do rei Dom João I, estavam também contra ele.
Outros estados europeus, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, se juntaram aos portugueses naquilo que virá a ser declarado crime contra a humanidade. Isso, por um lado, dará origem aos conflitos entre eles e, por outro, a importantes movimentos de resistência em África pela defesa do reino, que, infelizmente, não dispondo de armas de fogo, acaba por se desmoronar e, com ele, a África toda. Exemplos dessa resistência são os Jagas, a Guerra de Mbuila, etc.
Em 1665, infelizmente com a Guerra de Mbuila, é assim chamada, o Reino do Congo praticamente terminou e toda a África começou a ser efetivamente dominada a partir do momento em que o Congo já não tinha força. Não tinha por quê? Por muitos motivos. Portugal era superior, sobretudo em termos de armamento, armas de fogo. O Reino do Congo tinha sido empobrecido em termos mesmo de pessoas. Eram 400, não sei quantas mil pessoas que todos os anos iam para Portugal, São Tomé e para outros lugares daí depois, para as Américas.
O Reino do Congo estava assim de veias abertas. Milhares de pessoas eram levadas como escravas todos os anos para o chamado Novo Mundo. Essa realidade reflete-se ainda hoje nos rostos e nas vidas dos chamados afrodescendentes. A ONU dedicou-lhes uma década internacional, 2015 a 2024, para reconhecer o seu legado, fazer justiça e favorecer o seu desenvolvimento geral. A proclamação de Mbanza Kongo e do Cais do Valongo como Património Mundial da Humanidade cai, portanto, como que uma cereja sobre o bolo da década. E como é que um país como Angola, com toda essa história de um reino tão desenvolvido e de onde partiu muita gente escravizada para as Américas, deve aproveitar esta década? Para o colega Moisés Malumbo, angolano, tudo passa pelo ensino da história da África, que, infelizmente, é muito negligenciado em todo o continente.
Não se estuda a história da África. No entanto, existem centenas de milhares de livros que falam dessas coisas. Portanto, a história deve vir fora. Deve vir fora. Nós somos culpados de duas coisas. Primeiro, muitos daqueles governos africanos que hoje chegaram à independência, sobretudo a partir dos anos 60, querem mostrar a sua cara como sendo eles os únicos libertadores. Nós em Angola, por exemplo, temos a UNITA, UE pela FENELA. Quando se fala de que Angola foi liberta, é desses que se deve falar. E essas histórias, esses reis todos que falaram, a Rainha Ginga, o rei Afonso I, Mandume, Matiava e outros mais, mas foram guerras sangrentas que eles travaram. E isto não acontece só com Angola, mas com muitos outros países. Esta história está a ser, em parte, tapada por nós mesmos, porque queremos demonstrar que somos nós os capazes, aqueles que libertamos a África e que lhe podemos dar um destino. Mas essa guerra vem já de muito longe. E se não viesse de muito longe, talvez nem sequer fôssemos povo ainda que tivesse a capacidade de sobreviver até hoje para podermos proclamar as independências de que nos vangloriamos hoje. Portanto, essa história, esses reis têm de vir fora, toda essa história. E também devemos a ligação que nós temos com os afrodescendentes noutros países. Porque se formos a estudar toda a história aquilo, uma boa parte da história que levou às nossas independências, estavam lá os afrodescendentes metidos. A questão da Casa Blanca, no norte de África. Os que lutaram naquele período são todos afrodescendentes. E é com eles que todos os nossos revolucionários se ligaram. Senghor, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, todos eles estiveram em contato com essa gente, afrodescendentes. Hoje eles falam raramente dessas pessoas, mas que impulsionaram muito, muito a África a tornar-se independente. Como, por exemplo, também não se fala, neste caso, se falamos da religião, do facto mesmo do Paulo V, que recebeu esse primeiro embaixador africano. Paulo VI, o Papa Paulo VI, que se seguiu muitos anos mais tarde, continuou na sua linha. E daí o valor da Igreja, de Paulo VI, em ligar-se àquilo que Paulo V tinha feito. Não só ao receber esse embaixador de Angola do Congo, mas depois em conduzir uma história da independência que Paulo VI conseguiu ler a ponto de, em 1970, 5 anos antes das nossas independências, ter recebido Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, que nos levaram à independência e o mundo parou de nos perseguir como terroristas. Portanto, essas histórias não estão a vir fora e são coisas muito importantes para que nós consigamos construir uma África que se liberte efetivamente e sem complexo de dizer eu é que fiz, aquele é que fiz, que fez, aquele é que fez, aquele que não fez. Porque temos bases das quais nós temos de partir. E se não for assim, vamos errar. Se não aprendermos do passado, vamos voltar a cair nos mesmos erros.
Portanto, são séculos de resistência da África, por fases, por etapas, cada etapa com a sua característica, com as suas personalidades, mas sempre num crescendo que desembocou na independência e que agora continua também para o desenvolvimento da África, a justiça, a proteção dos direitos humanos, a democracia, etc., etc., não é?
Sim, precisamente, precisamente é assim.
O nosso colega Moisés Malumbo, sociólogo, foi a propósito da Década Internacional dos Afrodescendentes 2015-2024. A rubrica volta na próxima segunda-feira, aqui na Rádio Vaticano. Já não chorarei.